Pergunta: achais que o tratamento homeopático atual é mais eficiente do que no tempo de Hahnemann? Ramatiz: independentemente de qualquer época, a homeopatia sempre conta com os mais avançados recursos terapêuticos de êxito seguro, pois só aplica os princípios e as regras estabelecidas por Hahnemann, as quais são definitivas, sólidas e imutáveis, tanto quanto as próprias leis que regem os fenômenos da vida humana. É certo que os enfermos do século XX, além de serem menos eletivos para com as doses infinitesimais da homeopatia, ainda se mostram mais onerosos para o tratamento imponderável energético, pois desde o berço de nascimento saturam-se com os antibióticos, as sulfas, os salicilatos, os barbitúricos e toda a classe de medicação violenta, que pode deixar resíduos tóxicos. Diante do mais inofensivo resfriado, defluxo ou dor de ouvido do bebê, e que as vovozinhas liquidavam com chás de ervas caseiras ou o azeite doce aquecido, os progenitores modernos os submetem à tremenda ofensiva de hipodérmicas, que então lançam na circulação substâncias minerais ofensivas e antibióticos em excesso para uma tenra organização que mal desperta para a vida terrena. É por isso que os homeopatas modernos, em muitos casos, antes de prescreverem a medicação fundamental para o enfermo, precisam submetê-lo a um tratamento preventivo e especificamente desintoxicante, drenando tóxicos e resíduos remanescentes da medicação imoderada, maciça e tóxica. Em geral, os doentes que buscam o médico homeopata só o fazem depois de perder a fé na alopatia, quando já se encontram desorientados, saturados de medicamentos e exaustos da incessante peregrinação pelos consultórios médicos, onde hão recebido tratamento de conformidade com o tipo da clínica especializada. Aqui, diante de um ritmo irregular acusado pelo exame do eletrocardiograma, o médico acusa uma disfunção cardíaca. Ali, examinando a colecistografia do mesmo doente, outro facultativo opina por avançada estase biliar ou aderência da vesícula. Acolá, depois de submetido a nova série de radiografias, pontifica-se o diagnóstico da úlcera duodenal, com os tradicionais nichos da terminologia médica. O paciente, já em desassossego e viciado à procura de uma doença, olvidando que o seu problema mórbido é um só e origina-se do seu psiquismo perturbado nesta ou na vida anterior, prossegue submetendo-se a novos exames, chapas radiográficas e pesquisas de laboratório. Procede a nova investigação em todo o seu organismo, já minuciosamente esquadrinhado pelo mais eficiente aparelhamento moderno, mas, evidentemente, sem resultados satisfatórios. Não é difícil que, após essa cruciante peregrinação e submisso a todos os métodos de tortura impostos pelo tratamento moderno, o enfermo ouça de sensato médico a afirmativa: o senhor nada tem de enfermidade orgânica, pois o seu mal é apenas de origem nervosa. E prescreve-lhe a necessidade de absoluta despreocupação, bastante repouso e pouco remédio, a fim de evitar maior intoxicação. Sem dúvida, para esse tipo de enfermo, o tratamento homeopático seria excelente, se ele já não se encontrasse grandemente intoxicado pela alopatia e descrente da medicina terrena, que o teria feito desconfiar também das doses infinitesimais. Mas, lamentavelmente, ainda é pequena a porcentagem de indivíduos que se encontram realmente em condições mentais, emotivas e confiantes para se tratarem pela terapêutica suave e exata da homeopatia. Pergunta: poderias dar-nos mais algumas explicações sobre essa predisposição mental e emotiva ou de confiança para com a terapêutica homeopática? Ramatiz: no exemplo que vos demos antes, procuramos esclarecer que não havia doença, mas apenas um doente mental e emotivo, buscando a diagnose externa de qualquer enfermidade classificada cientificamente. Seu mal residia no todo do indivíduo, atuando-lhe no psiquismo e destrambelhando-lhe os próprios nervos. Atualmente, o medo do câncer incurável afeta de tal modo a mente de certas pessoas que, em alguns casos, perturba-lhes o equilíbrio biomagnético e chega a produzir desarmonias orgânicas e estados enfermos estranhos. Acentua-se essa angustiosa expectativa cancerígena ante o temor comum contra a mais singela batida, verruga, quisto sebáceo ou epíspase inofensiva, em que os mais pessimistas só se tranquilizam quando o médico lhes diagnostica qualquer doença diferente e menos atemorizante, embora seja a úlcera gástrica, a colite, a amebíase ou a diabetes. Obviamente, quando esse tipo de enfermo tão pessimista perde a fé na ciência médica alopática, malgrado esta o impressionar com todo o seu aparato técnico e sensível à sua carne, também deposita pouca confiança no facultativo homeopata, que só lhe prescreve as aguinhas sem cor e sem gosto, diante de tanto esgotamento neuropsíquico, saturação medicamentosa e desânimo completo. Torna-se bem mais difícil despertar pela homeopatia a dinâmica do corpo torturado e vítima de profunda melancolia. Na verdade, para o homeopata, tal doente representa um sério problema. Porquanto já foi ingestionado, radioativado, saturado de drágeas, vitaminas e minerais diversos. Sem dúvida, há de ter experimentado todo o arsenal de antibióticos, barbituratos, salicilatos, sulfas, substâncias mercuriais e estricninas. Em certos casos, o seu memorial ainda pode ser mais extenso. Talvez haja sido psicanalisado por estudioso discípulo de Freud, que lhe ativou as emersões do subconsciente e fixou-lhe os recalques de infância. Ou então haja-se submetido ainda ao exame de abalizado psiquiatra, que pode tê-lo enquadrado sobre a terminologia pitoresca dos tipos esquizotímicos ou ciclotímicos, segundo os estudos dos temperamentos feitos por Kretschmer. Mas não resta dúvida de que se trata de um tipo de enfermo sem qualquer disposição eletiva ou de simpatia mental e emotiva para com o tratamento homeopático. E, pelo fato de não poder atestar os efeitos medicamentosos da homeopatia no seu organismo físico, tal como acontecia com os remédios alopáticos, ainda mais crescer-lhe-ão a desconfiança e o desinteresse pelo tratamento infinitesimal. Ele ignora comumente que são as energias vitais do próprio organismo que, sob a ação dinâmica da homeopatia, despertam e efetuam a cura definitiva, atendendo à direção sábia do espírito imortal.